Galera, um aviso rápido antes da gente começar o episódio. No dia 23 de janeiro, na segunda-feira que vem, se você está assistindo esse episódio logo quando ele saiu, vai rolar a semana Scale ao RX, onde eu vou te mostrar como é possível dominar todos os movimentos do cross com segurança e eficiência. Beleza? Serão 3 aulas exclusivas onde eu vou te passar tudo que eu sei sobre o assunto. Essas aulas vão ser 100% gratuitas e online. Para participar é bem simples. É só vocês clicarem no link que tem aqui nas notas do episódio e fazerem a inscrição. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu recebo Paulo Praz. Seja bem-vindo, Paulo.
Muito obrigado.
Um especialista em remo, então a gente vai falar tudo que vocês podem imaginar sobre remo aqui, como se aplica ao CrossFit, como você deve usar da maneira certa, como você pode otimizar sua performance, tudo. Antes de começarmos, só agradecer aos patrocinadores bem rapidinho. Como vocês sabem, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Então, se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, a Hopper é a melhor escolha. O link está na descrição. É só usar o cupom AXEL10 para ter um desconto, tá? Precisando de algum equipamento, inclusive, precisando de um remo, né? Um remo oficial que a própria CrossFit usa é o remo da Concept2. Você só encontra lá na UltraWod. A UltraWod é a representante oficial da Concept2 no Brasil. Mas, além do remo, tudo que você precisar em relação a equipamento também tem lá, desde mini band e abmat até rig, barra, anilha de competição, tudo. Lá vocês podem usar o cupom AXEL7, o link também está aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, afinal todo mundo precisa de uma boa roupa para treinar, né? Então BS Cross, clica aqui no link, já está aqui na descrição, usa o cupom AXEL10 e garante as melhores e mais estilosas roupas de treino para CrossFit do país. Bom, vamos lá, Paulão. Chega de enrolar, chega de delongas. Antes da gente começar a falar especificamente do remo, queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Sobre sua carreira, como é que você se envolveu com essa modalidade.
Perfeito, Axel. A minha carreira tem base, né? Tem origem no remo olímpico, né? Eu fui atleta, isso há muito tempo atrás, fui atleta desde infantil, júnior e até categoria de peso leve, que é uma categoria específica para remadores até 72,5 kg. E eu me dei conta, depois de um tempo, que eu teria mais resultado como treinador do que como atleta, né? Meu potencial era um pouco limitado, em função do tamanho e outros fatores. Então eu me dediquei, passei a me dedicar, gostava de trabalhar ensinando, né, algumas pessoas, e fui contratado por um clube para ser professor de remo, e fui subindo, né, de professor a técnico auxiliar. Aí eu já estava fazendo a faculdade, aí cheguei a ser técnico principal, depois gerente de esportes desse mesmo clube, e até chegar ao head coach da seleção brasileira, né? Então foi um período bem longo, muito tempo desenvolvendo. Eu trabalho com remo desde 1984 como profissional, e comecei a remar em 79.
Né? Então, o que que te levou a começar a remar, né? Como é que foi isso?
É histórico de família, né? No Rio Grande do Sul, muitas as pessoas remavam na década de 60, 70, e meu pai era remador, e ele me levou para o clube onde ele remava, e disse: olha, vamos fazer remo, vai gostar, é um esporte bom. E segui o histórico de família e comecei a fazer remo, me apaixonei pela modalidade, muito completa, né, e fantástica de trabalhar. E quis ser atleta, sim, mas eu almejava como atleta ser um super atleta. E a sorte que eu me dei conta é que eu não poderia ser um super atleta, mas poderia ser um muito bom treinador. Então me dediquei a isso.
É, então, mas eu perguntei porque o remo no Brasil, ele não é tão popular assim, né? Não é comum. Ah, não, você vai fazer uma escolinha. É. Você vai fazer uma escolinha. Pode falar.
Ele já foi bem popular nesse período, né? Que era completamente diferente, tudo vai mudando, né? Ele foi bem popular na década de 50, 60 e 70, né? Muito popular. O estádio de Remo da Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, era um cenário fantástico de Remo, ainda é, na realidade. Todo mundo conhece Remo no Rio porque conhece o Remo da Lagoa. Em outros lugares, o Remo é mais escondido, mas ele não evoluiu ao ponto de atrair mais pessoas, né? É difícil, realmente. E entrou outras modalidades, ah, o mundo foi mudando e todo mundo foi se adaptando a outras possibilidades.
É que nos Estados Unidos é bem tradicional, né? Você tem umas equipes de faculdade de remo assim que são bem tradicionais e as pessoas ganham bolsa por causa disso e tal.
São tradicionais nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, é muito tradicional, né? Batalhas de Cambridge, Oxford, né? Então, universidades nos Estados Unidos também,
Isso.
né? Cambridge, Oxford na Inglaterra. Então, ele é muito, como é que eu diria, é muito representativo na Europa. Ainda é muito forte na Europa, né? É um esporte muito antigo. E lá tem regatas fantásticas, né, que há anos se faz e se mantém como um histórico da cidade, uma coisa muito clássica, né?
Sim. Bom, vamos lá então. Vamos trazer para o CrossFit, né? Eu estava inclusive ouvindo esses dias um episódio de um podcast com um cara que trabalha na Concept 2 há bastante tempo, né? Falando sobre o remo indoor e tal. Então, primeiro, como é que foi o seu envolvimento com o CrossFit? Onde que o CrossFit entrou aí nessa sua trajetória?
Aí que tá. Eu procuro sempre desafios, novos desafios para desenvolver meu trabalho e poder cooperar, né, de certo modo com as pessoas, agora com o CrossFit, desenvolvendo a modalidade de remo. Eu me envolvi com o CrossFit porque eu já tive atleta, né, que foram à Olimpíada comigo, que faz CrossFit, que é coach de CrossFit, né, o Giovanni Valentina, que chegou a treinar o Lucas.
Sim.
Então, eles me falavam sobre CrossFit, mas eu não dava muita atenção, vou ser sincero, não prestava atenção, não tinha participado de eventos, não tinha conhecido como é que funcionava. Só que aí, em 2019, acho que foi isso, 2019, final de 2018 para 2019, eu comecei a procurar máquinas de remo, variedade de máquinas, embora eu trabalho com o Concept desde 1988, né, que eu trabalho com a máquina Concept. Mas eu procurei outras marcas, outras máquinas, e encontrei um pessoal que era envolvido com CrossFit, e me questionaram sobre como funcionava o remo, e eu coloquei qual a experiência que eu tinha, e acabei me envolvendo e indo para eventos de CrossFit, assistindo competições, indo a box de CrossFit, fazer cursos de remo. E eu acabei gostando. Aquilo me chamou atenção, né? Eu não sou coach de CrossFit, nem é o meu objetivo. Eu disse assim, pô, a imagem que eu vi dentro do CrossFit, eu disse assim, gente, o pessoal está muito preocupado com força dentro do CrossFit. Mas como o remo caracteristicamente é endurance, é resistência, eu digo assim, o CrossFit é muita resistência, né? Você estava lá no Games e viu a intensidade de trabalhos e de provas, né, com uma valência muito clara, pedindo endurance, pedindo resistência muscular, né, em todas as provas, em quase todas as provas, uma ou duas de força pura, explosão, né? Então, eu disse assim, pô, eu olhei o CrossFit e disse assim, isso aí é endurance, eu acho que é muito mais forte em capacidade de resistência. Claro que precisa força, não vamos descartar a força, não é isso? E aí eu vi o pessoal remando, e vi o pessoal remando muito mal, com muita dificuldade técnica, sem eficiência. E eu digo, bom.
Quando você, tipo, teve a primeira experiência, e vamos ver se você lembra, né? Quando você teve a primeira experiência de ver, sei lá, pessoas normais, né? Alunos de boxe remando, o que mais te chamou a atenção, assim, de errado?
A projeção do corpo, né? A projeção do tronco na hora de puxar a remada, né? Eles imediatamente projetam o corpo para trás, isso é o mais claro que fica, e param a eficiência de perna. E o que acontece? observando o que eu via, é o seguinte, que o pessoal se preocupava em puxar a remada, que achavam que a remada era de braços, né? E, na realidade, a remada, o que é menos importante em tudo são os braços, né? A gente tem, assim, uma média de que é 50, 30, 20. 50% pernas, 30% corpo, tronco e costas, e 20% braços. Em alguns casos, já diz que é menos ainda, que é 15% braço, que chega a 60% de pernas. Então, eu disse assim, pô, aí está uma situação que eu posso colaborar, que eu posso compartilhar o meu trabalho. Assim como eu aprendi na Europa, né? Esses dias eu estava conversando com as pessoas que aqui compartilhar conhecimento o pessoal quer esconder, como se fosse uma mágica, como se fosse um segredo. Eu aprendi na Europa que eu tenho que compartilhar conhecimento, né? Não vai ser o conhecimento de 30 anos que eu tenho de esporte que o cara vai pegar em compartilhar alguma informação. E se pegar também não tem problema, né? A gente quer que todo mundo evolua, que todo mundo consiga melhor resultado. Então, aí eu disse assim, pô, tá aí uma oportunidade, né? Tava entrando a história da pandemia, tava todo mundo trancado em casa, e eu disse, pô, eu vou cair em cima do remo indoor, porque o remo olímpico usa o remo indoor, usa o concept há muito tempo, tem milhares de testes, é o remo ergômetro que faz, que os atletas mais usam para avaliações, né?
E é
Então, tem.
bem uma curiosidade só, Paulo. Desculpa interromper, mas
Fale.
é bem parelho assim, tipo assim, pensando em técnica, pensando em, sei lá, em estímulo, é bem parelho?
A técnica e todo o trabalho, né, o trabalho científico do treinamento de remo, do remo ergômetro, é muito parelho. Hoje está tudo muito equilibrado, tá? Ainda existe uma distância da Europa, uma distância dos Estados Unidos, da Austrália, entre os resultados dos remadores brasileiros, os
Não, sim.
sul-americanos, mas já se equilibrou muito mais, tá? A técnica, quando a gente se fala em técnica de remo, existe uma técnica mundial já, existe o ciclo da remada, existe já um parâmetro mundial, tá? E não tem tantas diferenças técnicas, e como assim o trabalho também de condicionamento físico, os trabalhos de resistência, de força, de velocidade, porque o remo usa muita coisa, o remo usa o LPO.
Sim.
O remo usa corrida de montanha, usa bike, né? A própria bike da Concept se usa muito. Então, na Europa se usa esqui na neve, né? Então, todas essas informações e essa metodologia do remo pode ser levada para o cross, mas tem que ficar bem claro que ela tem que ser adaptada. Por quê? Porque o cross é multimodal, o cross é muitas atividades. E o remador faz o específico, muito mais específico. E você não pode levar o volume, todo o volume de um trabalho de remo, para dentro do CrossFit. Você tem que levar um volume acessível e que as pessoas possam fazer tanto em aulas normais de boxe, né, em grupos, como os atletas de elite, o RX, os atletas desempenhando de acordo com a capacidade deles e você, como treinador, regulando esse nível de treinamento. Então, hoje, esse período que eu estou no cross também é um laboratório para essa adaptação que eu estou fazendo dos treinamentos de remo para o CrossFit. A adaptação que eu falo é em volume,
Sim.
tá? Em volume de trabalho, porque a maneira de treinar, a metodologia mundial, que não é a metodologia minha, é a que uso, né? É que é igual. Você usa treinos intervalados, você usa treinos longos, você usa um treino longão. O longão que a gente fala muito tempo em cima da máquina, eu já não estou usando no cross. No cross não precisa fazer um longão. Fazer o cara ficar 1 hora e meia sentado dentro da máquina, um
Sim.
atleta. Não, não precisa. Não precisa disso, né? Então, essa adaptação que eu estou fazendo, mostrando as informações que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho, tanto de estudos, de planilhas, de. Vários resultados desses testes e parâmetros, métricas, e passando isso para o pessoal do CrossFit. Porque
Qual que
você
é?
sabe.
Pode falar,
Fale,
pode
fale.
falar, pode falar. Não, é só uma pergunta. Qual que é o volume ali do atleta de remo? Vamos botar assim, um volume diário dele.
Um atleta de remo de 30 a 40 km por dia. Tá? Dois turnos.
Não existe, né? Não tem como querer. É a mesma coisa do atleta de corrida, né? Não tem.
Exatamente.
O remo é muito menos pior porque não tem o quesito impacto, né? É mais o volume de treino e o gasto energético. Mas não tem como simplesmente colocar o volume, né? Pegar uma planilha de um atleta específico de remo e, ah, não, vou enfiar aqui no meio do CrossFit. Não,
Não,
não vai
isso
ser produtivo.
vai ser um absurdo, vai acabar com o cara pro cross, porque ele vai começar a pensar em ser um remador e não um atleta de CrossFit, entendeu?
Sim.
Ah, existe transferência, por exemplo, assim, existe transferência de toda a capacidade do remo para todo o cross? Existe. Mas como existe outros vários movimentos que o CrossFit tem que fazer, você não pode se dedicar a remar 40 km por dia no remo e
Sim.
esquecer as outras atividades do cross, né?
Sim.
Hoje você sabe que eu treino alguns atletas que já estão na elite do cross, né? E o Bruno, o Pedro, a Gabi. Isso eu distribuo os treinamentos de 2 a 3 vezes por semana. Eu associo o treinamento à planilha que eles recebem do coach deles de CrossFit. Eu tenho um relacionamento bom com alguns coaches que a gente tem parceria, né? Hoje. Então isso está funcionando bem. Está funcionando bem porque não interessa quem é o coach ou quem é o atleta, né? Eu tenho um objetivo de compartilhar isso com todos os atletas, até de mesma categoria. Eu posso ter dois atletas de mesma categoria que eu treino, e eu já disse para eles: o resultado na competição, quem vai decidir são vocês. Eu vou treinar
Sim.
vocês da melhor forma possível,
Sim,
né? Então.
com certeza. O que que você vê que é mais necessário, né, dentro de um treinamento de remo pro CrossFit, para ser aplicado pro CrossFit? Que estilo de treino, né, seguindo essa linha assim?
Deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que o que é mais necessário não é a gente pensar em treino ainda, é a gente pensar em preparar os coaches, preparar os professores para ensinarem de maneira correta.
Ótimo, ótimo. Começar pela
Tá?
técnica.
Começar pela técnica. E aí
Sim.
não se preocupando em condicionamento, não se preocupando em treinamento. Começar a ensinar os coaches a ensinar de forma correta. Tá? Existem vários estudos científicos de que o cérebro se desenvolve de um treinador ou de qualquer pessoa quando ele ensina. Se desenvolve muito mais quando ele ensina.
Sim.
Então, tu imagina, eu tenho mais de 30 anos ensinando. Isso vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Isso fica fácil, né? É uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, gosto de fazer e fica muito fácil ensinar. Se eu consigo ensinar os coaches e os coaches vão ensinando, 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 errando e corrigindo de maneira correta, nós vamos formar mais atletas dentro de uma consciência de eficiência, de economia, de forma técnica de remar, e o cara vai se sentir muito melhor. Assim como fizer o que o CrossFit fez quando foi procurar cursos de LPO, quando procura cursos de ginástica, de movimentos ginásticos e assim por diante. Quando está esquecendo de procurar um bom técnico de natação, quando está
Sim.
esquecendo de procurar um bom técnico de corrida e de bike, né? Hoje é muito necessário pensar que tem que ser multidisciplinar e que um treinador não vai fazer tudo sozinho.
Ah, e todas as grandes equipes estão seguindo essa linha, né? Dificilmente você vê, por exemplo, o Shane, né? Vamos botar o um exemplo aqui, aleatório. O Shane é treinador da Tia e é
Sim.
treinador da Proven, né? O head coach da Proven. Só que eles têm um treinador de corrida dentro da equipe, eles têm um treinador de remo, eles têm, né? Às vezes, não necessariamente um de cada coisa, mas um especializado em endurance, um especializado em levantamento de peso, um especializado em ginástico, porque não tem como, é aquilo que você falou lá no começo, né? Compartilhar informação, né? Você pegar a informação de pessoas que estão mais há mais tempo naquilo ali, pô, você rema há 30 anos, né? Então, olha o quanto de conhecimento, quanto de experiência você pode me passar. Se você não me passar isso, eu vou demorar pelo menos 30 anos, né? Então.
Axel, eu tenho uma brincadeira, né, que eu comento. Olha só, todos não, porque eu não vou errar, mas todos os erros que eu já fiz, se eu tiver com você e puder ensinar, eu não vou deixar você repetir esse erro.
Sim.
Porque repetir o mesmo erro é estupidez, né? Esse eu não vou repetir. Eu vou fazer um erro novo, vou criar um erro novo, né? E vou seguir errando. Porque um treinador erra muito. Um treinador erra muito ao longo de muito tempo, até ele conseguir acertar. Faz parte da formação de um treinador, tá? Talvez eu vá errar muito menos no remo agora do que uma pessoa que está começando agora, é óbvio.
Sim.
Mas eu vou conseguir, se você estiver do meu lado e eu estiver te ajudando a desenvolver essa capacidade, eu vou dizer, não, Axel, esse erro eu já fiz, não faça. Não faça isso, vai por esse caminho. Né? Então vai ficar mais fácil, porque eu vou dar algumas vantagens mastigadas. Eu vou dar o resultado final que me levou 10, 20, 30 anos para descobrir como é que funciona. É super, eu falo que sempre tem quatro fatores que é importante para um treinador. Quatro fatores, tá? Para o cara desenvolver e chegar a um ápice legal. Ele tem que ter a informação, e hoje a informação na internet é latente, tu tem a qualquer momento, mas aí ele tem que ter a formação e conhecimento, ele tem que ter a informação, que é rápida, formação, uhum, e conhecimento, estudar aquilo, trabalhar naquilo, ele tem que ter a experiência, que é o terceiro ponto, a experiência, errando muito, errando, e consertando, errando e corrigindo, e tem que ter os resultados. Porque não adianta o cara ter informação, depois o cara ser um mega estudioso teórico e ter pós-graduação, doutorado em tudo que for, a experiência do cara é ruim e o resultado do cara não existe. Não adianta.
Não está sendo aplicado na vida real, né? Não tá tendo...
Não vai ser aplicado. Então, para um treinador se desenvolver em qualquer atividade, em qualquer esporte, qualquer carreira profissional, ele tem que ter, no meu ponto de vista, eu aprendi isso na Europa, uhum, com um treinador que me ensinou muito, que é o Thor Nielsen, que tu tem que ter esses quatro fatores. Se tu não tiver o resultado, como é que eu vou procurar o Paulinho lá para treinar com ele, se ele... Quem é esse cara? Nunca foi nada. Então, tu tem que ter esse caminho, né? Esse histórico para poder estar disponível a isso. Que às, sim, vezes é difícil, às vezes tu não tem o treinador disponível a isso. Que o meu caso, o meu propósito, como eu te falei, é compartilhar esse conhecimento cada vez mais.
E na questão da técnica, né? Como é que você... É que é foda, né? Falar. Às vezes o podcast é bom e às vezes o podcast é meio tenso, né? Com o Marco foi a mesma coisa. Eu falei, cara, Marco, vê da maneira que você consegue passar. Porque mostrando é muito mais fácil, né? Mostrando, demonstrando é muito mais fácil. Mas um treinador que quer começar a remar com a técnica correta, primeiro, né? E depois passar a ensinar para os seus alunos o uso correto, a técnica correta no remo. Como é que você guia em relação a isso?
Tá, ó, guiar em vídeo aqui, né? Então, aqui nós estamos sem o equipamento, não estou mostrando o equipamento, porque eu dou aula usando o equipamento, nós estamos sem equipamento. Eu vou ter também uma masterclass que vai falar sobre isso, que vai ser teórica, eu vou ter que ensinar dessa forma, o básico. Então, vamos ao básico, parecido com o que você fez de um vídeo alguns dias atrás. Você tem que entender primeiro o ciclo da remada, como é que funciona. Tá? Então, você tem que entender que tem um movimento de retorno. O ideal é começar pelo retorno e depois, no segundo momento, a tração, que eu chamo, a puxada da remada ou a empurrada de pernas. Uhum. Então, no primeiro momento, o retorno. Se você está parado no final da remada, que é com o remo no corpo, na posição em frente do teu externo, abaixo do teu peito, com o corpo inclinado em 11 horas ou uma hora, dependendo do lado que você colocar o remo ergômetro. E aí você tem que entender esse ciclo botando na cabeça o seguinte... Basicamente parecido com o que você fez. A numeração. Número 1 é os braços, que você estende à frente. Número 2 é um trabalho de tronco, onde você quebra o meio-dia, você quebra os 90 graus, é o número 2. E número 3, você leva o carrinho flexionando a perna até a frente, mantendo o corpo na posição que estava no número 2. Então vamos repetir. Posição inicial, final, remo no corpo, pernas esticadas. Com o punho na mão. Número 1, estica o braço até a frente. Número 2, flexiona o tronco até a frente, mantendo os braços esticados. E número 3, flexiona as pernas, mantendo o braço e tronco na posição, uhum, que estava. Aí você chegou lá na posição de ataque. Na posição de que é a parte mais importante da remada. O ataque da remada. Que tem que estar numa linha reta lá na frente. Aí você começa a inverter tudo de novo. Número 3, flexão de pernas. Número 2, abertura de tronco. E número 1, flexão de braços. E o exemplo que eu dou em todos os cursos ou nas aulas que eu dou falando para os atletas é que, ó, veja a minha mão. É o movimento de tronco é como um limpador de para-brisa do teu carro. Uhum. Ele não pode fazer o que o pessoal faz no cross, que é isso. Dá uma parada e joga para trás. Dá uma parada e joga para trás. Ele tem que movimentar como um balanço, como um limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa do teu carro, ele não quebra o movimento no meio. Ele faz um movimento contínuo e cíclico.
Sim. Então, vamos lá. Pode
é a
falar.
base, esta é a base fundamental para começar a técnica da remada.
Show. Eu acho que isso
Lembrar
daí.
do movimento cíclico e da ordem. Braço, tronco, pernas, perna, tronco, braço. Braço, tronco, pernas, perna, tronco, braço. Isso é o básico.
E é bizarro, né? Porque eu acho que o que acontece muito no remo? A gente se distrai. Sabe, quando a gente tem que remar tipo 2 minutos, 3 minutos, é uma distância ou um número de calorias que vai demandar mais tempo, chega num momento que a gente está pensando, aí é uma experiência minha, né? E aí pode ser que algumas pessoas se identifiquem ou não, posso estar errado também, mas é uma coisa que acontece comigo. Chega um momento que eu vejo o visor caindo, né? Eu vejo seja o pace no metro, né? Seja a quantidade de caloria por hora caindo, e aí eu me pego. Não remando com a técnica tão boa, sabe? Eu dei uma relaxada. Alguma coisa aconteceu. Ou eu parei de empurrar, ou eu parei e aí eu tô só puxando, né? Tô querendo puxar no braço. Ou eu perdi um pouco o timing, né? Ou começou a ficar meio desregulado. E é bizarro, porque se você estiver prestando atenção, é o feedback imediato, né? Na outra puxada, já vai subir de novo, né? Principalmente quando é caloria, né?
Olha,
Então.
aí te dá uma situação bem clara. Se você conversar com os atletas do CrossFit, que vocês conhecem todos que estão treinando comigo, você vai ver qual a minha exigência principal. É controle e concentração todo o tempo na técnica. Se você não olhar o relógio, não olhar o monitor e não tiver controle absoluto sobre o stroke que você está remando e o pace que você deve remar, você não tem controle. Só que o pessoal se confunde, porque a parte técnica também é essa do movimento, da biomecânica do movimento. Mas na parte técnica, ensinar a ter controle de stroke e controle de pace. Seja o pace em watts, seja o pace em calorias, seja o pace em tempo a cada 500 metros. E outro detalhe, existe uma relação direta de watts, caloria e pace em tempo. Direta, existem tabelas da Concept que mostram isso. Tá? Não
Isso
é,
aí.
não tem
Não,
mágica.
então, vamos passar agora vamos para os pormenores, e aí depois a gente passa para a parte do treinamento em si, né? Qual que você acha que tem uma
Perfeito.
maior transferência e tudo. Alguns detalhes, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já falei, coisas que eu já fiz. E aí vamos ver o que que é certo e o que que é errado agora, né? Um detalhe, né? Na hora de voltar, então, no retorno e. Muita gente fala para ir lá na frente o máximo possível, né? Muita gente fala para levar a manopla o máximo possível na máquina. Se conseguir encostar a manopla lá, melhor. Eu já vi algumas pessoas falando, não lembro nem quem. E eu prefiro, eu Axel particularmente prefiro não levar até tão lá na frente e deixar o meu pé um pouco mais no o meu pé um pouco mais cheio no suporte
No
e
fica-pé.
deixar. Oi?
No fica-pé. Suporte ou fica-pé. O suporte de apoio do
Isso,
pé.
isso. Eu prefiro deixar o pé um pouco mais no fincapé. O calcanhar sai um pouquinho, mas eu prefiro deixar o pé um pouco mais e manter a minha postura, né? Manter o meu tronco ereto. Inclinado para frente, mas ereto. E para isso, eu não. Se eu quisesse encostar a manopla, eu encostaria. Mas aí eu perderia esses pontos. O que que. Tem lógica isso? Não tem lógica? Como é que é?
Tem várias situações que os treinadores encaram essa forma, tá? E aí é o tempo que você tem de conhecimento, né? Esse exemplo, para você chegar ao resultado melhor do remador. Então, o primeiro ponto que você tem que levar o remador, a posição que ele tem que chegar no ataque deve ser longa, mas deve ser confortável. Deve ser confortável. Então, ela tem que ser longa, o mais longo possível, mas de maneira confortável. Se você tem um
Entendi.
atleta que tem dificuldade de mobilidade de tornozelo, que tem dificuldade de mobilidade de quadril, que contrai o ombro para chegar no ataque, você vai ter problema de fazer ele remar longo. E você tem que fazer ele remar longo. Só que o longo não é o cara se esticar até bater com a manopla lá na frente, lá com o punho de remo lá na frente. Não, não é isso. Existe um limite. Normalmente, uma base que você pode ter assim, para chegar o atleta a um tamanho bom de remada é que a canela dele chegue a 90 graus quando você estiver no ataque. Quando você flexionar a perna, a canela fica a 90 graus.
90 graus do chão.
Do eixo, do trilho onde corre o
É,
carrinho.
sim.
É, 90 graus do chão, tá? Porque
É.
ali é que é inclinado, o eixo é um pouquinho
Sim,
inclinado para frente.
sim.
Então, 90 graus do eixo, tá? A canela, tá? A tua perna vai estar a 45 graus, a coxa, né?
Sim.
Tá? Isso é o mínimo que eu exijo, que o atleta chegue a 90 graus. Você vai ver atleta que não chega aos 90 graus. Aí a remada dele vai ficar curta. Pode ser o tamanho que for, o cara. Pode ser o tamanho que for. Então você vai me dizer assim, ó, tem remadores de 2 metros. Você vai ver remador de 2 metros chegando com a canela a 90 graus.
Sim.
Pelo menos a 90 graus. Só que ele, como ele tem 2 metros e ele tem um braço enorme, ele vai estar a 90 graus e parece que ele está sentado. Parece que ele está num conforto absurdo, porque o cara é enorme. Tá? Porque o
Entendi.
cara tem um braço muito longo. Só que, atualmente, se você for pesquisar vídeos de atletas da internet, dos melhores do mundo de remo, você vai ver em testes e avaliações os atletas remando com mais, passando os 90 graus com a canela, indo lá na frente. E alguns outros ergômetros, outras marcas, outros modelos dinâmicos, que a Consip também tem um modelo dinâmico, que muda, que desloca a roda e o pé. Os remadores flexionam muito as pernas de forma muito natural e vão lá na frente. No barco de remo, normalmente eles vão a 90 graus. Pouquinho, às vezes, um pouco mais.
Entendi.
Tá? Agora, o mínimo, no meu trabalho, no mínimo eu levo os remadores a 90 graus na canela.
Show.
Tá? Isso é uma dica. Ah, o
Sim.
quanto ele vai precisar levantar o calcanhar para chegar a 90 graus? O quanto for necessário para ele ficar confortável.
Sim.
Tá?
Não, beleza.
Mulheres pequenas ou atletas muito pequenos, eu faço passar dos 90 graus, da linha dos
Esse
90 graus.
é porque eles precisam de uma.
Porque,
Explica
olha só.
um pouco melhor sobre isso, né? Tipo, por que que a remada tem que ser longa, vamos dizer assim.
Pelo aproveitamento de tração. Olha
Isso.
só, você tem um remador que tem 1,90 m. Não vamos a 2 metros, só tem 1,90 m. Ele tem uma perna muito maior do que um remador que tem 1,65 m. Oh, esquece remador, vamos pensar num atleta de crossfit. Um atleta de crossfit de 1,90 m e um atleta de crossfit com 1,65 m, 1,70 m. Tem vários com 1,70 m e tem alguns com 1,90 m, né? Ou até mais.
Sim.
Esse cara de 1,90 m com 100 kg, ele vai ter um deslocamento de massa e uma área de alavancas muito maior do que um cara de 1,70 m e com 80 kg. Tá? É física,
Sim.
pura física. Deslocamento de massa e alavancas. Tá? Então, você vai ter que fazer ele remar com o ritmo mais alto, o remador menor e mais leve, remar com o ritmo mais alto que o remador mais pesado e mais forte, e mais alto. Tá? Então, essa relação é muito direta. As meninas, eu tenho treinado meninas que têm 1,60 m, ou até menos, né? Mulher master com menos de 1,60 m, tu tem que fazer elas remarem mais longa, porque para trás elas não vão conseguir aumentar a remada. Como é que ela vai aumentar para trás se ela não tem perna, se ela não tem
E
corpo?
esse é um ponto interessante, né? Não sei se você já viu, mas tem gente que começa a subir, né, a altura da puxada. Tipo, ao invés de puxar no externo, começa a
Sim,
puxar, tipo,
puxa no
na
pescoço.
clavícula.
Puxa no
É,
pescoço.
aí, antigamente, hoje em dia não acontece mais isso, mas é aquela loucura. Tinha gente puxando até acima da cabeça. Mas aí não adianta porque você perde toda a tensão, né? Você perde a força naquela. Você não consegue gerar.
Perde a resultante de força. Você não tem
Isso.
resultante.
Isso.
Você não tem resultante de força. Então, aí você ganha mais 10 centímetros, 20 centímetros de remada, mas sem força. Bem
Não
pelo
adianta
contrário, você
nada.
perde. E a postura também, a posição é incômoda.
Sim.
Então, é melhor que esse atleta reme com um ritmo mais alto. Ah, e aí vem outro detalhe. Um atleta mais leve e mais fraco, ele tem que remar com o dumper mais baixo, com o drag factor mais baixo.
Então,
Ele não pode querer carregar uma carroça.
vamos chegar no dumper. Uma outra coisa antes do dumper. Teve uma dica que eu vi, não lembro de quem, não sei se foi aquele Dark Horse Rowing, não sei se já ouviu falar, mas tem um
Sim, já
cara
ouvi
lá,
falar,
né? Já?
acompanhei. Acompanhei.
É, então, eu não sei se foi nele, mas enfim. De não deixar a corrente balançar muito, né? Eu vejo muita gente remando e a corrente fica tá, batendo em cima e embaixo, né? Hoje eu tento remar o máximo, eu boto ali entre dois parafusinhos, né? No Concept tem ali, fica bem claro, né? Tem dois parafusos, a corrente sempre passando naquilo ali e estalando o mínimo possível. Isso tem alguma coisa a ver? Tem alguma relação?
Na realidade, tem uma relação de regulagem do equipamento, tá? Quando o Concept é bem novo, tá? E os extensores embaixo estão novinhos, esticadinhos, você vai ver que vai ser dificilmente você vai bater, fazer aquele clac, 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 clac
Entendi.
da correia, tá? Quando o Concept é mais usado, mais velho, o Hammergometer já tem muito tempo, basta você pegar e virar o Hammergometer de cabeça para baixo, tirar uma plaquinha plástica que tem atrás da caixa de extensores e esticar esse extensor. Esticar esse extensor para que a correia fique mais tensa. Não pode esticar demais, que ela fique mais tensa. Para te ter ideia, eu visitei uma academia que tinha 10 remos Concept e ele disse que estava vendendo todos os remos porque ele não suportava aquele negócio de ficar batendo a correia. Aí eu acho que não, acho que eu levei uns 15, 20 minutos e eu regulei todos os remergômetros para ele, ficou perfeito. Ele ia jogar fora os remergômetros.
Não, tá louco.
Então, é uma questão de informação e é uma questão de regulagem técnica. Jogar fora, o que eu estou
Sim.
dizendo é que ele ia vender muito barato porque ele não
Sim,
estava
sim,
gostando. Ele estava
sim.
achando que estava tudo errado. E eu disse para ele: eu tenho um remergômetro antigo, eu tenho novo e funciona igual. Tá?
E dura uma
Então,
vida, né? Dura
dura uma
bastante
vida.
tempo da Concept.
Dura uma vida. Eu tenho um novo aqui na minha sala e tenho em Porto Alegre, na escola que eu tenho lá, tem um que tem 28 anos de trabalho em cima.
E tá
Tá?
rolando e roda
Rolando.
bem.
Eu só troquei o monitor, botei um PM5, porque tem mais informação, você consegue
Sim.
ligar aplicativo e tal. Então, isso é uma questão de regulagem do equipamento e também tem uma questão técnica. Por quê? Porque o pessoal leva o punho para cima e para baixo, leva
Sim.
balançando o punho. E você tem que usar mais linhas horizontais. Mais linhas horizontais.
Show. E uma última, que essa daí eu nunca fiz, eu sempre falei pra galera não fazer, mas até hoje tem umas pessoas que fazem ainda. Fizeram a puxada, né? Foram lá no ataque, fizeram a puxada, aí eles terminam o movimento, tocam a manopla no externo, esticam o braço e puxam
E
de
para.
novo. Já
Aí
viu
puxa de
essa?
novo. Já vi. Várias
Essa
vezes.
daí não presta pra nada, né?
Não, não presta, olha só. Qual é a parte mais forte que eu falei que tinha no corpo?
Na perna.
A perna. E a segunda mais forte?
O tronco.
O tronco. E a terceira, que é a mais fraca de todas.
Aí são os braços.
E aí o cara vai usar os braços, em vez de usar as pernas, em vez de usar o tronco, em vez de usar a parte
Exato.
principal. Então,
Exato.
aquela mania que o pessoal tem quando está terminando um WOD, ele está terminando um teste, de que ele dá uma paradinha, dá uma puxadinha de braço, dá uma ou duas puxadinhas de braço, ele está perdendo tempo e está perdendo potência. Se ele fizer aquilo com as pernas, ele vai ganhar muito mais.
Sim.
Outra coisa, aí, ligando a essa pergunta que tu fez, na partida você tem que tirar o remo da inércia. Tem muita gente que começa com os braços, só com os braços, ou com o braço e com o corpo, para depois abrir o carrinho. Não, usa as pernas. Rema mais curto, mas usa as pernas. Eu ensino direto o pessoal a fazer partida. E aí eu mostro, porque não adianta tu ensinar. Ah, não, mas a minha percepção. Eu gosto da percepção que pode ser medida. Então eu boto lá no remergômetro, zero a máquina e mando tu fazer a largada que você está acostumado a fazer no CrossFit. Ah, larga de braço, depois vai com braço e corpo e depois usa as pernas. E aí o cara vai, em 10 segundos, 15 segundos, ele vai atingir determinado pace. Aí depois eu ensino ele a largar correto, usando as pernas, e ele em 10, 15 segundos, ele bate aquele pace disparado. Ele vai ter muito mais calorias e ser mais eficiente.
E é bem importante esse comecinho, né? É bem
Muito importante.
importante.
É muito importante porque você tem 10, 15, 20 segundos que você tem que mandar ver, porque aquela energia você tem acumulada e que não vai te matar para o final. Mas também não pode estender, né? Não pode ser mais do que 20
Não,
segundos.
sim. Não, até nas vezes que eu fui remar um pouco mais longo, não longo, né? Sei lá, 3, 4 quilômetros, alguma coisa assim, sequencial. E por algum motivo alguém me chamou logo no começo. Ah, não, Axel, não sei o quê. E aí eu parei. O pace fica impossível de descer, o pace médio. Você se mata no finalzinho e aí o pace médio não desce de jeito nenhum. De
Ah,
jeito
sim,
nenhum.
ele vai descendo muito devagarinho.
É, tipo, é triste.
É
Nossa
triste,
senhora, é triste,
é
é
triste.
triste. É, não, beleza. Agora vamos pro dumper, né? O dumper, muitas pessoas nem sabem o que que é, né? Para você que não sabe o que que é, dumper é aqueles números, são aqueles númerozinhos, né? Aquela regulação que tem na lateral do lado direito do remo, né?
Da
Do lado
turbina
direito,
ali,
né?
da turbina.
Isso. Tem de 1 a 10. Tem muita gente que não sabe o que que é, tem muita gente que acha que remar no 10 é o mais vantajoso. O que que você diz?
Olha, existe uma regulagem do dumper que é através do drag factor, que você regula no concept através do monitor. Então você vai em menu, mais opções e fator de resistência, ou drag factor, né? E ali você determina um coeficiente, determina um valor. Esses valores mundialmente são conhecidos em testes no remo olímpico. Se eles têm os melhores resultados, a gente tem que usar aquilo que eles fazem como melhor resultado. A gente não tem que ficar inventando. Então, os remadores olímpicos usam em média, existe alguns que são fora da curva, mas usam em média de 100 de drag factor a 140 de drag factor, tá? Já ouvi falar que era até de 100 a 130, mas eu tenho a informação que é até 140. Tem remadores, tem mulher que usa 180, tem homem que usa 190, tem os fora da curva. Mas aí tu pega um em 1 milhão de remadores, tá?
Só
Então,
para. E aí que é até uma dúvida minha. 190, aquilo ali é dezena? Corresponde a. Tipo assim, um é 110?
não, 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 não. A posição do drag não tem nada a ver a
Não tem
numeração
nada a ver. Ah,
direta.
não, não.
Não,
Tá. Não, beleza.
não tem essa
Tá.
relação. Não tem essa relação porque tem o desgaste do hammer ergômetro. Tem o desgaste. Um hammer ergômetro novo. O damper vai funcionar mais embaixo para 120. Um hammergômetro velho, o damper vai funcionar mais em cima para 120. Vai estar num número
Entendi.
maior. Porque ele tem desgaste, ele gira mais fácil, ele ficou mais leve. Então, por isso que a regulagem tem que ser pelo monitor. Existe um erro nos campeonatos de CrossFit quando eles pegam e determinam assim: ah, todo mundo tem que botar o damper no número 7. Isso é um erro absurdo. Tá? Você tem que deixar o damper regulagem livre.
É,
Regulagem livre.
eu acho que, mas na maioria das vezes eles não dão nem.
Não dão nem tempo do cara regular. É.
Isso, não dão tempo de usar o drag factor. Nesse caso, né? Nesse caso, como é que você.
Nesse caso, você chega na competição, observa que os remergômetros normalmente são novos. As mulheres vão. Uma dica aqui: as mulheres vão girar entre 3 e 4 no damper. E os homens vão girar entre 5 e 7, dependendo do peso do cara e do tamanho
Sim.
do cara. Tá?
É.
Uma dica. 5 e 6. Eu nem levaria o
Sim.
7. Tá?
Então, esse é um ponto legal, né? Porque eu achava que. 10 eu sabia que era ruim. Aí depois eu fiquei entre 6 e 7. Aí um dia eu
É
vi o
alto.
Fikowski falando. É, então aí eu vi o Fikowski, porra, que é o atleta mais alto, mais pesado que a gente tem, que tá no topo da elite, né? Falando que ele remava em 5 e pouco. Eu falei, caralho, se ele rema em 5 e pouco, não é pra eu remar em 7 mesmo.
É tudo uma relação, como eu te falei, deslocamento de massa, alavanca, o número de stroke que você vai remar e a capacidade física que você tem para aguentar aquele stroke com determinado pace.
Sim.
Existe uma é muito complexa essa relação, tá?
Tem muito detalhe, né? Tem
É,
muita coisa envolvida.
porque o pessoal tem a mania de sentar ali, como é que vocês falam no cross? Ah, manda o louco e manda o louco até o final, vai, vai, vai. Então, não é assim, né? O atleta tem que ser cada vez mais inteligente em controlar o seu pace, tanto no remo, como o seu número de repetições no all ball, como o seu número de repetições no pull-up e assim por diante. É que eu chamo de pace. O número de repetições ali é um pace que ele tem que controlar. E eu tenho trabalhado isso também. Depois a gente pode falar sobre isso dentro da resistência muscular localizada.
Então, pra galera entender, eu acho que deve ter gente que não sabe o que é stroke factor. Explica pra.
Drag
Explica.
factor, drag factor.
Não, drag
Desculpa.
factor não, stroke rate. Stroke factor
Stroke
não,
rate.
stroke rate.
Tá. Existe no remo o ritmo de remadas, assim como na natação tem o ritmo, assim como na bike tem o RPM. E o ritmo de remadas por minuto é stroke rate, tá? S barra, tá ali, é como S barra T, né? Tá como ali em cima, stroke rate. Mas o remo também é chamado como voga. E também chamam como ritmo, cadência, tá? O número de remadas por minuto. Ok?
E
Então,
qual
isso
que
é
é?
o
Tem
stroke.
algum número? Isso.
Tem.
E tem algum número
Tem números
que a gente
básicos
deve
para
seguir?
treinamento. Vou falar de uma forma bem
Sim, sim, sim,
generalizada. Os
sim.
números básicos de treinamento é 18 a 20 remadas por minuto em treinamentos de longa distância, em treinamentos de aquecimento, até 16 remadas por minuto. Treinamentos longos, treinamentos de zona 1 e zona 2, de 18 a 20 remadas por minuto, tá? Aí depois existe alguns intervalados, alguns treinos maiores, que o atleta rema 22 remadas por minuto, rema 24 remadas por minuto, 26. Testes máximos, que os atletas remam 36, 38, 34 remadas por minuto, para 2 mil metros. Testes de 6 quilômetros, que os atletas remam a 30 remadas por minuto.
Entendi.
Então, depende tudo da
Depende,
capacidade do atleta.
depende da capacidade do atleta e depende do teste também, né? É
Depende
um
do teste.
ponto. É, um
Agora,
ponto.
uma dica também. Quanto menor o tempo, maior o stroke e mais velocidade. Quanto maior o tempo, baixa o stroke e aperta mais força. Tá?
E
Isso funciona,
para.
na realidade, com qualquer esporte. Se
Sim,
você pegar o
sim.
atletismo, o cara
Exatamente.
de 100 metros, ele gira muito mais veloz do que o cara que vai fazer 1.500 e o que vai fazer a maratona. É a mesma coisa.
Para remar para caloria e para remar para metragem, tem alguma diferença?
Tem a diferença só que você vai colocar no visor ali. Ou é caloria ou é quilometragem. Só. Mais
Só,
nenhuma.
é só isso, né, de
É
diferença.
só a métrica que você vai usar.
É.
Se você pegar e entrar no site da Concept, tem uma tabela da Concept, eu posso te mandar também. Uma tabela da Concept que mostra a relação de pace por tempo, e aí caloria e watts. Tá? A única diferença que faz quando você regula o damper para cima ou para baixo. É que se ele vai ficar mais pesado para você chegar a determinada caloria por hora, ou se ele vai ficar mais leve para você chegar a determinado tempo por cada 500 metros, que é a mesma relação.
Sim.
Tá? Ou ele fica mais pesado, ou ele fica mais leve. Vamos lá, qual é o teu peso, Axel?
80.
80 quilos,
Infelizmente, era
e
para
a
ser
tua altura?
85 já.
E a tua
1,81.
altura? A tua altura é 1,81. Tá, vamos arredondar. 80 e 1,80. Cara, eu vou usar contigo um drag factor no máximo de 120. No máximo, 120. E vou fazer tu girar, porque eu não, eu
Sim.
vou usar 115 em algumas situações e vou fazer tu girar, ganhar. Ah, mas eu gosto mais de fazer força, tá? Tu pode ir adaptando, né?
Então, mas eu sempre gostei do contrário. Eu sempre gostei do contrário.
De
Eu
girar mais.
nunca. É, eu nunca consegui. É porque eu não sou, tipo, muito forte, né? Potente. Nunca fui em relação
Ok, então
aos pares.
tem
Então, eu
que
sempre
usar
me
isso.
acostumei. É, eu sempre me acostumei a girar mais. Então, eu não puxava aquela, né? Puxa forte, muito forte e volta
E segura.
devagar, né? Eu não, nunca tive isso. Nunca remei assim.
Mas veja bem, você tem que girar mais alto, então, até porque você gosta,
Sim.
é a tua característica. E tem que ficar mais leve. Se você botar no damper 10, 8, vai ficar como eu brinco, vai ficar uma carroça para você puxar.
É.
Fica muito pesado. Fica uma carroça carregada,
Sim.
muito carregada.
Sim. Passando agora pros treinos, né? Para os tipos de treino. Não sei se você já chegou a ver, é que eu me interesso muito pelos atletas, né? Então eu tenho um gosto meio peculiar, uns interesses meio peculiares. Então eu gosto de história, gosto de filosofia e eu gosto de CrossFit. Então eu falo, cara, tá. Então eu tento analisar na vida do atleta o que que eu posso aprender e passar para meus alunos, passar e levar comigo. O Fraser, não sei se você sabe disso, mas logo no 2013 ali, que ele foi para regional, primeira vez, ele quase se classificou para os games já, mas ele tinha capacidade aeróbia muito ruim mesmo. Tanto que ele, tipo, ele ganhou uma prova de overhead, só que nas outras provas ele se afundou, ele ficou em sexto lugar, eu acho que classificavam cinco.
Que a base dele era a força.
É, ele foi atleta de levantamento de peso olímpico, né, a vida inteira.
Ok.
É. Aí ele começou a competir, começou a competir, começou a ganhar dinheiro competindo, começou a querer competir mais, e ele comprou um remo. E ele fala que remou durante um ano inteiro, entre o ano de 2013 a 2014, nessa temporada aí, nessa transição, ele remou durante um ano 5 km por dia de maneira intervalada, né? não necessariamente de maneira intervalada. Um dia foi direto, outro dia era um intervalo diferente, mas sempre remando 5 km por dia, né? Dando vários estímulos diferentes. E isso melhorou muito, né, a capacidade dele.
Com
O que
certeza.
que você acha? O que que te vem à cabeça nesse cenário assim?
Tá, bom. Duas coisas. Ele seguiu fazendo tudo que ele fazia, os outros exercícios, e usou
Sim.
mais, ele não só remava os 5 km. Ele acrescentou o remo com 5 km a mais por dia. Isso já faz uma diferença muito boa, tá? É que 5 km a mais, 5 km no mundo do CrossFit parece muito muita quilometragem. No mundo do remo não é nada. Né? Os atletas para competir uma prova de 2 km, eles aquecem 6, 8 km, né? Eles vão para aquecimento em 6, 8 km.
E a galera acha que no CrossFit não precisa aquecer, né? Aí, ó, vão escutando aí vocês.
Isso é outro erro fatal, né? Quanto mais aquecido, melhor você vai desempenhar. E acha que vai cansar, né? Acha que
É,
no remo
então não vou
também
gastar.
acontece isso.
É o maior
Não vou
absurdo. Eu não
gastar.
vou gastar. Eu não vou gastar.
Então, 5 km, tá? É bem pouco, porque seria o remo olímpico, mas no CrossFit ele vai somar muito bem. Hoje eu trabalho com os atletas 6, 8, 10 e 12 km. Eu não passo de 12 com os atletas de CrossFit. Tá? Não passo de 12. Né? Se fosse atleta de remo, levaria
E
20 km, tranquilo.
dificilmente é contínuo, né?
Algumas vezes sim. Tá?
Algumas
Algumas
vezes,
vezes
mas não, sei lá, diariamente,
dentro da
rotineiramente.
adaptação e do formato do CrossFit, eu faço bastante intervalados. Tá? Eu faço bastante treinos com intervalos, mas intervalos longos, intervalos que
Sim.
o pessoal às vezes não estava acostumado a pensar. Ah, eu vou fazer 3 vezes 15 minutos,
Sim,
com
entendi.
uma intensidade boa. Então eu vou aquecer o cara 10, 15 minutos, depois vou
Uhum.
fazer 3 vezes 15 minutos, 3 vezes 5 minutos, aí é um intervalado mais curto, por X tempo de intervalo, intervalo ativo, intervalo parado total, intervalo caminhando. Então, como eu te falei, eu também estou adaptando todos os sistemas de treino do remo olímpico para o
Sim.
CrossFit. E está funcionando bem, porque os atletas que eu estou treinando são bons atletas, têm tido bom resultado, têm sentido esse resultado. A exigência, como eu te falei, é sempre muito forte, manter a técnica e manter o controle. E, primeiro de tudo, eu tenho que fazer eles terem eficiência de saber controlar. Se eu digo, ó, tem que remar com pace 2 a 24 remadas por minuto, ele tem que remar com pace 2 a 24 remadas por minuto. É. Então, isso faz total diferença no desempenho do atleta. E o que você falou do Fraser, que passou a remar 5 km, é óbvio que ele ganhou condição física, porque o remo tem uma transferência absurda para todo o CrossFit, para qualquer esporte. Isso é que o pessoal tem que entender. Não, eu não vou fazer remo, porque só tem uma prova de remo, só tem uma provinha no meio do WOD. Eu vou remar remo de vez em quando, quando chegar perto da competição, eu vou dar uma treinadinha no remo. Por que que o meu projeto é chamado Endurance Mais? Porque é o que está faltando mais capacidade de endurance. E o grande segredo do remo é aumentar essa capacidade de endurance. E aí eu vou lembrar o que você falou no início aí do nosso bate-papo, que foi que não causa lesão, não tem impacto.
Sim.
Então, você se sente muito melhor remando do que correndo. Por muitas vezes. Tá? Tem que correr também, o atleta CrossFit também tem que correr. Mas também
É, mas.
não vai correr muito, não vai correr feito
É,
um louco.
então. Quem começa a correr muito quebra, sempre quebra.
A transferência do remo, a transferência da capacidade aeróbica, do VO2 máximo, da capacidade de controlar a economia, ela é uma transferência muito grande para vários movimentos do CrossFit. Para várias provas, para várias estratégias do CrossFit, tá?
Acho
Porque
que
o
também
remo.
uma vantagem boa do remo é que ele é o corpo inteiro, né? Você tá exercitando o corpo inteiro, né?
O
Na
corpo
corrida
inteiro.
você tá exercitando o corpo inteiro? Tá, você tá se mexendo, óbvio, mas o foco, né? O uso é muito mais nas pernas, né? É absurdamente maior nas pernas. No
Claro, no
remo
remo
nem tanto.
você está usando inteiro, vários músculos, vários grupos musculares. E eu aconselho sempre até você aquecer no remo 10, 15 minutos. Você vai fazer um treino de
Sim.
CrossFit normal, aquece 10 minutos, se você quer melhorar a sua capacidade física.
Eu sempre aqueço. Eu sempre sento no remo. Eu nunca sento na bike. Eu acho que é porque eu
Então,
ando de bicicleta também para me locomover, mas eu odeio sentar na bike. Eu sento no remo e fico pelo menos uns 5 minutos, 6 minutos antes de começar a treinar.
por que que eu falo isso que tem que ser lembrado? A transferência de capacidade. O remo te dá uma transferência de capacidade física para desenvolver as outras bases do CrossFit. Ele é uma base fundamental de endurance.
Sim. Né? Porra.
Então isso é muito importante. Volto a repetir, esses atletas estão treinando comigo, é importante você falar com eles, você vai ver a diferença que eles se sentem em economia. Não é? Eles rendem muito mais, mas a diferença é que eles sentem em economia quando eles saem do remo para fazer outro, para seguir o WOD com outro exercício.
Né? Isso é muito importante, né?
O Pedro estava me falando esses dias sobre isso, o Bruno falando, é a economia que eles têm para seguir o trabalho.
E eu sempre falo, dificilmente você vai ganhar uma prova no remo, mas você vai perder facilmente uma prova no remo. Então, não é...
E ele pode te prejudicar para as outras provas.
Sim,
né?
sim, total, total. A gente vê caso toda hora, né? Gente que bate o motor num nível, né? Começa a puxar tão forte, mantendo um ritmo tão alto. E o corpo se desgasta num nível, a fadiga é tanta que não consegue nem se recuperar bem depois, né? Aquele workout acaba... E aí não consegue nem se recuperar para o próximo também.
A prova que teve remo no Games mostrou bastante isso. Aqueles
Essa prova foi foda. Essa prova
aqueles
foi muito boa.
Atletas que tinham boa capacidade de resistência no remo, eles saíram inteiro para seguir os outros exercícios. Tá? E já quem não tinha, já saiu morto do remo.
Só para a galera, entender. Você tinha que remar abaixo, tinha que remar em 3,15. Abaixo de 3,15 e mulher abaixo de 3,40. Só pra galera entender.
Claro.
No Games nunca teve isso, né? Nenhuma prova de CrossFit, nenhuma competição de CrossFit nunca teve isso, gente. Nessa prova, na final dos Games desse ano, o Bosman estipulou um ritmo médio, mínimo, né? Então, os atletas que não terminassem em menos de 3,15 homens, 1.000 metros, estavam fora. Tava fora da prova. E as meninas abaixo de 3,40, né? Então, as meninas que passassem de 3,40, homem nenhum ficou. Menina, acho que ficaram umas duas.
Não, homem ficou um. Homem ficou um.
Ficou um?
Não lembrava. Meninas ficaram várias.
É, mas ficaram algumas meninas.
Porque essa proporção estava errada. No meu ponto de vista, essa proporção estava muito mais duro para as mulheres do que para os homens.
É porque entra no negócio do tamanho, do peso, né? Do deslocamento de massa ali.
Exatamente. Para as mulheres, 3,40, em alguns casos, era o máximo de cada uma. E para homens, 3,15 era submáximo.
Sim.
Tá? Sim. Então, para mulheres, assim, várias não conseguiram porque elas já estavam no máximo dela.
Não, e a Cruciérmo bateu o PR dela. Eu lembro que eu tava narrando, né? Eu falei, eu acho que a Cruciérmo foi eliminada também. Aí daqui a pouco ela levantou e começou a fazer os thrusters. Mas ela tava tão desgastada, né? Ela deu tudo, deu a vida ali pra conseguir passar no remo. E aí depois, seja o que acabou. Deus quiser, né? Aí acabou. Esse é um ponto importante também, né? Porque o Games fazendo isso, a tendência é daqui a pouco várias outras competições começarem a cobrar isso também. Principalmente porque a CrossFit tá programando semifinal, quarta de final, tudo, né? Agora é a CrossFit que programa tudo novamente.
É. Mas várias provas aconteciam isso. Na de natação também acontecia isso. Saíam muito forte e acabavam, porque não tinha... Acabou, aí o restante ia se desmontando, morria no meio da praia. Então, e quem não tinha condição para passar bem, para passar de forma econômica pelo remo, né, sentiu muito o restante da prova. Então... O segredo é eficiência e economia. Não, você não precisa ser o melhor tempo no remo. Você não precisa ser o melhor tempo. Você precisa fazer um tempo médio. O CrossFit todo é regularidade, né?
Isso.
Você precisa fazer um tempo médio e sair com economia.
Sair com de certeza. Forma econômica. Com certeza. Paulo, última pergunta antes da gente começar para as perguntas finais. Você faz algum trabalho... Durante uma época ficou muito popular aquele trabalho de só respirar pelo nariz, né? Depois deu uma caída, hoje em dia eu não vejo tanta gente falando sobre. Você faz esse trabalho com seus atletas? Você acha importante? Não?
Eu já li várias coisas sobre respiração nasal, né? Que é colocada, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu tinha um remador que foi 4 vezes à Olimpíada consecutiva. Esse remador tinha um problema, ele não queria fazer cirurgia, não queria nada, ele tinha um problema respiratório. A arcada dentária era fechada e tinha desvio de septo, tinha problema respiratório. Como é que eu ia dizer para um cara desses, que andava melhor do que todo mundo no Brasil, que foi a 4 Olimpíadas consecutivas, que eu ia dizer para ele, cara, rema só usando respiração nasal. Como é que eu ia dizer uma situação dessa? Então, eu dou esse exemplo muito claro, que é o seguinte, depende muito de cada um. Ah, existem estudos que dizem que você tem melhor resultado com respiração nasal e você melhora seu condicionamento físico? Ótimo! Testa e vê se com você funciona. Se funciona muito bem. Eu gosto de deixar o atleta livre nessa situação. Nossa. Muitos me comentam, ah, eu vou fazer a respiração nasal, Paulinho. Eu digo, tudo bem. Em baixa intensidade. Isso. Em alta intensidade, nem pensar. Nem pensar. Em alta intensidade, se ele puder botar oxigênio pelas orelhas, que entre oxigênio pelas orelhas. Tem que entrar por qualquer lado.
Sim, sim. É? Era mais uma curiosidade mesmo, porque virou muito uma febre, né? Uma época foi, nossa, tudo era respiração nasal.
É, mas aí que tá. Nem sempre os estudos e a teoria funcionam para todos. Eu te dei um exemplo bem claro. Um cara foi a 4 Olimpíadas consecutivas. O cara era o que melhor andava no Brasil. E tinha problema de arcada dentária e problema no nariz. E aí, como é que tu vai dizer pro cara desse respirar só pelo nariz?
Não, não dá, né? Não dá. Não é dá. A mesma coisa, igual a Sam Briggs, né? A Sam Briggs chegando lá. A Sam Briggs porra, pensando em capacidade aeróbica no meio do CrossFit na época dela, não tinha ninguém que chegava perto dela, né? Ninguém. Pode ser corrida, pode ser remo, pode ser o que for. E ela respirava com o bocão aberto, né? Tem a... Ela passando o fical, acho que naqueles 7 km de trilha lá, a boca aqui, ó, puxando o ar, parecia um peixe, e tava lá correndo, levando, ficou em terceiro lugar no geral, né, numa corrida de trilha, entre homens e mulheres, então...
É, eu já escutei fisiologistas falando, quanto mais oxigênio tu colocar para dentro, melhor.
É, nesses casos, pois é. Bom, porra, uma hora já, passou rápido, Gente, eu recomendo
que
vocês...
A gente tá falando que gosta, né,
Axel? Ah, dava pra ficar horas. Mas o Paulo vai voltar eventualmente, a gente vai, tem muita coisa para conversar, eu vi o trabalho que ele estava fazendo aqui com o Yuri, não tô lá no box sempre, mas sempre que eu tô, né, e o Yuri tá e tava fazendo esse trabalho, é um trabalho muito interessante, né, de resistência muscular localizada, tem muita coisa pra gente falar, e eu recomendo que, pô, depois de ouvir isso, vocês vão no Instagram do Paulo, vou deixar aqui na descrição, tanto do Spotify, do qualquer agregador de podcast que você ouve, quanto do YouTube, para você pegar o visual, né? Para você entender visualmente tudo que a gente falou aqui, que é muito importante, né? Agora, passando para as perguntas finais, Paulo, eu gosto muito de ler, né? Então, eu sempre peço, e é uma pergunta egoísta até, eu peço recomendações de livros. Então, 3 livros aí que você gosta, no máximo 3, né? Se quiser só recomendar só um, pode ser também. Em relação a qualquer coisa.
Na verdade, eu vou te recomendar um só, tá? E que é bem interessante. Primeiro, eu vou te contar como é que eu cheguei nele.
Sim.
Há uns 6 ou 7 anos atrás, um amigo meu que trabalha com treinamento empresarial e trabalha com palestras, ele é um palestrante de lideranças, de empresas e tudo, ele conheceu como é que era o meu trabalho, já conhecia de tempo, mas ele observou o meu trabalho, observou a forma de disciplina do trabalho, ele acompanhou algumas vezes, viu? Eu ensinei para ele a andar de stand-up, que é outra modalidade que eu faço também, ensinei algumas coisas para ele e ele passou um tempo, ele me deu um livro e disse assim, Paulinho, você lê esse livro aqui, que é que esse livro, ele estuda muito o cérebro humano. E aí eu disse para ele... Tá, mas o que significa isso? Não, esse livro significa a metodologia que você trabalha, mas que tu não sabe, assim, aqui explica cientificamente qual o resultado do teu trabalho, do formato do trabalho que você faz, né? Eu não dei muita bola, agradeci o livro, coloquei o livro numa gaveta e não olhei para o livro. Aí passou um tempo, peguei o livro para dar uma olhada. E aí eu li 2 ou 3 páginas no livro e digo, caramba, o que, que é isso? E comecei a ler todo o livro. Trinchei o livro, era pequenininho, 120 páginas ou coisa parecida. E eu fiquei alucinado, porque era exatamente explicando cientificamente o efeito da maneira que eu treino os atletas. Mas não é um efeito... era principalmente o efeito neural, tá? Não era assim o método de treinamento, a quanto de resistência, quanto de força, não era isso. O livro não fala disso. Tá? O livro, o nome do livro chama-se O Código do Talento. Tá difícil, tá difícil de encontrar ele agora. Eu tinha dois ou três, eu emprestei para meus atletas e sumiram os livros e eu não acho mais. Agora, né?
Eu já ouvi falar assim, The Talent Code, né?
Isso. E esse livro é fantástico porque ele mostra um sistema de treinamento que chama-se treinamento profundo. E ele explica, ele dá uma explicação sobre como que você desenvolve o talento. Que você se desenvolve, que você pode desenvolver o talento, que você não necessariamente nasce talentoso. Ele dá um exemplo no livro que Mozart não nasceu talentoso. Ele nasceu com aptidão para a música. E ele escutava a música sempre, na barriga da mãe dele, com os pais dele, com a família dele, todos eram músicos. Então ele escutou música a vida inteira da vida dele. E aí ele, com aptidão, escutando aquilo, ele sabia tudo de música de muito tempo. E ele tinha aptidão para isso. E em muitos anos treinando, ele desenvolveu aquela capacidade. E com os atletas acontece a mesma coisa. Com um piloto de Fórmula 1 acontece a mesma coisa. Você pratica tanto atividade, por mais de 10 mil horas que eles falam no livro, que você desenvolve sinapses neurais que aumentam a capacidade, ou seja, aumentam a tua habilidade, aumentam o teu talento em determinada coisa. Você se dá conta naquilo que você desenvolve. Pô, se eu desenvolvo um trabalho há mais de 30 anos, quantas mil horas eu tenho? Eu já fui calcular isso, né? Eu tenho quase 100 mil horas fazendo a mesma coisa. Tempo. Então você tem que, se você não se tornar bom naquilo, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, vai fazer balé, vai fazer qualquer outro.
Não era só praia.
Eu estava no esporte errado, né?
Sim.
Era minha praia. Sim. Então, se desenvolve ao longo de muito tempo. E esse livro explica, tem vários pontos que explicam esse desenvolvimento do atleta. Eu acredito que hoje eu pratico, né? Já pratico há bastante tempo, mas eu pratico exatamente isso, treinamento profundo. Treinamento de muita conscientização do atleta, muita concentração, muita disciplina. Você deve ter visto lá quando eu estou treinando o Yuri. Né?
Sim.
Ele está focado, olhando para frente, não pode olhar para baixo, tem que estar concentrado todo o tempo.
Sim. Dois livros, até se você quiser ler, né, que são relacionados a isso também, que são muito bons. Maestria, do Robert Greene, que ele inclusive dá o exemplo de Mozart também. E Outliers, do Malcolm Gladwell. São dois livros bem bons, que tratam basicamente desse assunto. E para fechar, então, pergunta final. O nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Buscar crescimento, para mim, é buscar desafios. Tá? Entrar no CrossFit com o remo é um grande desafio na minha vida. Eu fui um vencedor no remo, eu sou um vencedor no remo, um vencedor no meu trabalho de vida, eu me sinto muito bem. E eu quero ser vencedor com os atletas de CrossFit também. Mas eu não me contento em classificar atleta. Eu não me contento com isso. Então, eu quero poder colaborar com os atletas de CrossFit, colaborar com o desenvolvimento do CrossFit nacional como um desafio. Isso é o que me empurra, isso é o que me joga para cima.
Show. Porra, muito foda. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Onde é que a galera pode te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, ver mais?
No Instagram, no Team Paulo Praz e no Endurance Mais, tá? E é claro, se me permitir, eu faço workshops, né? Workshops, cursos e treinamento online, treinamento com acompanhamento. Não é, o pessoal se confunde um pouco, quanto é que é a sua planilha, Paulinho? Eu disse, não, eu não tenho uma planilha. Eu desenvolvo uma planilha de treinamento, mas eu acompanho o atleta na planilha de treinamento. Eu não dou a planilha para ele fazer sozinho.
O que não. Eu sempre falei que eu acho muito importante, né?
É diferente. Se você quer, não sou contra a planilha. Você pode ter muito resultado com a planilha, até porque se você não tiver assim, uma orientação boa, não vai ter resultado, né? Uhum. Treinando livre, sozinho, sem orientações. Mas se você tiver a planilha, tiver algum coach te acompanhando, alguma pessoa organizada, ele não precisa ser fera, mas ele tem que ser organizado, ele tem que ter sensibilidade para ver quando você tem que diminuir a carga, quando você tem que aumentar a carga, você vai desenvolver muito mais.
Isso, pronto, é isso. Bom, galera, tá tudo aqui na descrição, nas notas, tá? Vocês podem clicar lá no Instagram do Paulo, qualquer coisa, manda mensagem. Se você já seguia ele, dá uma olhada de novo, porque deu problema, né, no seu Instagram.
Sim, foi hackeado, né? E agora eu tive
É,
que
então.
acionar
Essa
outro
palhaçada aí
Instagram.
dessa galera. Então, dá uma olhada. Já tinha bastante gente que seguia o Paulo, né? Acabou que, por causa disso, teve que criar um perfil novo. Tá aqui na descrição. E aí, mais informações vocês encontram lá com ele. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Deixar o like nesse vídeo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
Eu te agradeço, cara, mas essa oportunidade fantástica. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Um abraço.